Há um mês, precisamente esta região estava a viver um pesadelo. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, obrigada por nos ter recebido aqui em sua casa. José Carlos Alexandrino está connosco esta manhã. De há um mês para cá, e nós todos assistimos ao cenário de devastação, de dor, o que é que já foi recuperado? O que é que já podemos dizer que está a ser recuperado, pelo menos?
Passado um mês, os problemas vão-se, muitas vezes nestes dias, em vez de se resolver algumas coisas, vai evoluindo-se aquilo que acontece e os problemas que aparecem, as dificuldades que aparecem. Elas não apareceram todas de repente e por isso tem havido aqui uma sequência. De qualquer maneira, a Câmara Municipal lançou um conjunto de reparações logo de habitações que tinham sofrido pequenas coisas, que não tinham ardido na sua totalidade, que tinham ardido as janelas, que tinha caído o seu telhado. Todos esses a própria Câmara Municipal colocou logo em prática com pequenos empreiteiros do município a essas reparações. E nós, neste momento, teremos 10 casas, neste momento, já reparadas, com 10 famílias com todas as condições. Estamos noutra fase, porque houve uma fase ainda que é importante, que foi a fase dos levantamentos, do diagnóstico, até para fazermos depois o enquadramento legal em relação aos apoios existentes. E nós temos, por exemplo, 52 habitações que neste momento estamos a agilizar os processos de adjudicação também, Não, as 52 habitações são as que sofreram destruição parcial. Depois temos as restantes das 52, temos 118 casas completamente destruídas e que têm dois níveis de destruições. É que há casas que são destruídas e que as nossas avaliações e as peritagens dão até 25 mil euros e que têm um enquadramento, e esse também lhes estamos a dar outra prioridade. Até em simplificação do próprio licenciamento, que é uma lei também. Um decreto-lei que já foi criado quando foi para o Petrógão.
Mas só para. Enfim, também não temos todo o tempo da manhã, mas é de facto um volume impressionante. Ao nível das casas, temos as empresas, temos a destruição da floresta, temos tudo isto. Quando é que imagina que esta zona do país poderá recuperar?
Eu gostaria que ela recuperasse rapidamente, mas isto não há milagres. Milagres era não teria acontecido o que nos aconteceu. Este era a maior catástrofe de sempre do concelho que fomos atingidos no dia mais trágico das nossas vidas, não da minha vida, mas da vida dos 22 mil habitantes, entre os quais eu me incluo. E por isso, algumas empresas criaram instalações provisórias, numa dinâmica também muito própria, porque havia muitas empresas afetadas, umas parcialmente, outras totalmente, completamente destruídas, e têm-se vindo a reerguer. Têm-se
Já há
vindo a
empresas
tentar.
dessas a elaborar?
Já há destas empresas que foram afetadas. Dar-lhe o exemplo de uma empresa que foi afetada em 50%, que perderam instalações dela e que foi a grande trabalha para a EDP, que é a nível da eletricidade, e foi ela que colaborou com os seus trabalhadores para que a recuperação da energia elétrica ainda fosse mais rápida, todas as suas equipes, todos os seus trabalhadores, e por isso é um bom exemplo de uma empresa que foi capaz
E ao nível das casas de que falava há pouco, quando é que se espera que essas casas estejam reconstruídas?
Olha, eu tenho um objetivo e gostaria muito que 50 destas casas estivessem recuperadas pelo Natal. E com um objetivo claro, que era que as pessoas passassem já o Natal nas suas casas. O Natal
Mas
é sempre, como sabem, uma época muito especial nas nossas vidas.
é
E isso.
uma, é uma, um objetivo viável. Temos visto em Pedrógão que as populações queixam-se, e já foi há 5 meses, queixam-se muito da lentidão, os processos das obras que decorrem de forma muito lenta, muito demorada. Aqui é possível fazer avançar isso mais depressa?
Nós temos muito determinados a isso, mas há obras e obras. As obras são todas, têm diferenças entre. Nós queremos. Estamos a colocar, a fazer projetos, os diferentes projetos, a fazer as adjudicações, tudo através de simplificação. Eu acredito que nós traçámos um objetivo de 50 casas para essas pessoas. E depois atingimos também, porque nós trabalhamos com objetivos, é que daqui a um ano, até o dia 15 de outubro, tínhamos as casas todas recuperadas daquelas que arderam, que são primeira habitação.
Neste momento
E
em
essas são a
concreto,
nossa prioridade.
quantas pessoas é que dependem de ajuda para viver, na sequência dos fogos?
muitas pessoas, centenas de pessoas, e imagine-se, há nestas 170 casas, primeiras habitações, muitas destas pessoas ficaram sem nada, absolutamente sem nada, só com a roupa que traziam no corpo. E isto é uma coisa dramática, ficaram, e por isso neste momento ainda estão a ser ajudadas. Nós criámos um fundo de emergência, criámos uma estrutura de proximidade também com todos os presidentes de junta que têm sido atores fundamentais no território, pela sua proximidade, pela identificação dos casos, e por isso nós estamos a acompanhar muito estes casos, e estamos a acompanhar centenas de famílias, porque há outras que ficaram com casa, mas ficaram sem os seus meios, sem os seus haveres, e por isso não só aqueles que perderam as suas casas, mas também outras pessoas estão a ser apoiadas por grandes equipes, pela nossa equipe construída da Ação Social.
Ainda assim, há alguma coisa que pudesse ter sido feita e que não tenha sido feita, eventualmente por dificuldades, inclusive, de articulação com as entidades nacionais, etc. Não,
por uma razão simples. Nós morreram-nos mais de 5 mil ovinos e caprinos. Como vocês sabem, Oliveira do Hospital tem um ex-libro, o nosso ex-libro como produto genuíno é o queijo Serra da Estrela. E perdemos mais de 5 mil animais.
Está em risco o queijo?
Está em risco. Está em risco e depois poderemos falar porque está em risco e porque é que poderá ainda estar em muito e não se poder recuperar. Mas deixe-me dizer, foi preciso, por exemplo, o município pôs logo um plano de ação, desde o primeiro dia, porque ficaram outros animais que não morreram, mas ficaram sem pastos. E colocámos logo um plano de ação, antes do governo chegar, 15 dias depois com as palhas aos municípios, nós já tínhamos comprado e já fazíamos chegar numa articulação também com parceiros que temos dentro do Conselho, que era uma Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Serra da Estrela. Nós comprámos, eles conheciam, começaram a distribuir. Levámos até, e repara, um pequeno pormenor que pode parecer que não tem significado, mas que foi uma preocupação em relação aos animais. Deixou de haver energia elétrica durante uma semana, estivemos sem energia elétrica durante uma semana. Algumas zonas do concelho, muitas destas pequenas explorações agrícolas que ainda ficaram com animais vivos não tinham água para lhe dar. Isto é um pequeno gesto simbólico, que até é isto. A Câmara Municipal nós recrutámos para levar água até esses animais. Isto foi um pequeno exemplo, um exemplo para a nossa preocupação. Por isso, houve um plano de ação que, para dar-me respostas, não quer dizer que num caso ou noutro não possa ter falhado ou por falta de diagnóstico, mas colocámos um plano de ação que foi muito bem conseguido.
Estamos com o Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, obrigado por ter vindo, e aproveitava para lhe perguntar, porque recebemos há pouco uma mensagem de um ouvinte que gostava de saber o que é que pode fazer para ajudar, como é que pode fazer chegar aquilo que precisam, e primeiro de tudo pergunto-lhe o que é prioritário nesta altura.
Neste momento diria que o vestuário não é prioritário, vestuário. Temos excesso, alimentação.
Sim.
também
não é
neste
necessário.
Momento não é necessário. Algumas áreas ainda que são, sobretudo nas áreas dos eletrodomésticos, que é outra fase para depois das casas irem, foram completamente destruídos, e também as mobílias. Penso que é o setor onde nós temos tido, e já agora deixo também uma palavra de agradecimento aos portugueses, porque tem havido uma corrente de solidariedade enorme. E por isso eu quero agradecer a todos os portugueses. Eu queria só dar aqui uma nota, e a propósito daquilo que disse o Dr. Luís Lagos, também saudá-lo como Presidente da Associação das Vítimas deste Incêndio, para dizer o seguinte: há um setor que me preocupa neste momento, e que ainda ontem, numa reunião com os seus presidentes de junta, que têm sido parceiros fundamentais na estratégia delineada pelo município para chegarmos a todas as pessoas na sua proximidade, há um clima de indignação. Há um clima de indignação em relação aos apoios à agricultura. Esta parte é uma parte muito importante, há a agricultura social, que foi fundamental, como depois as agro, muitas comunidades, como que têm ouvido os nossos pastores e que têm, e realmente a forma, aquilo que está, é terminar com essa agricultura. Os apoios não são suficientes, são complexos através do PDR 2020, e é fundamental o Governo agilizar estes processos, e não se percebe que uma pessoa que faça uma candidatura até 5 mil euros, que seja como seja uma candidatura, até 50 mil euros, até 500 mil euros, ou até 1 milhão ou 2 milhões de euros.
Mas tem alertado o Governo para essa situação?
Tenho alertado o Sr. Ministro da Agricultura, já lhe disse, a maior parte destas pessoas, por exemplo, as pessoas tinham que estar coletadas, tinham que estar registadas como empresários agrícolas, muitas destas pessoas não estão, mas que faziam, trabalhavam, que é uma agricultura social e também da própria sua subsistência. Daria um exemplo, uma pessoa que cortava pinheiros, que tem um trator e que faz uns metros de lenha e que tem umas terras, são coisas simples. Estas pessoas ficam sem absolutamente nenhum apoio e o que defendeu, nós temos 84 localidades, é que às vezes o país ou algumas pessoas ainda não perceberam o que aconteceu aqui em Oliveira do Hospital. Discute-se como seja um fogo, isto não foi um fogo, foi um tufão, ando farto de clamar isto para alguns urbanos perceberem o que é que se passou aqui, porque nós estivemos cá, como disse o Dr. Luís Lagos, estivemos cá todos nós, as 22 mil pessoas de Oliveira do Hospital, todos têm uma história para contar, uma história desta noite. Todos, não há nenhum. Isto dava...
E nós já ouvimos aqui algumas.
Mas deixe-me só perguntar em relação à falta de resposta que diz ter do Governo nessa matéria da agricultura, admite tomar alguma medida adicional para alertar para este
não,
problema?
Não, nós temos vindo a adotar, mas parece que não tem sido suficiente. Tem havido algumas melhorias. Deixe-me dizer, no PDR as candidaturas têm só 50%. Mas o problema é a complexidade da própria... Até 50 mil euros, que também... Partimos por esta reivindicação do município e do Presidente Oliveira do Hospital. Conseguiu-se que até 50 mil euros ele seja subsidiado 85%, tal como qualquer outro. Mas aquilo que nós achamos, se os outros empresários têm até 235 mil euros, esses 85, isso, os agricultores, até 50 têm 85. De 85 para a frente têm 50%. Não é justo.
São situações que têm de ser
denunciadas. E por isso, como digo, nós temos dito, mas é a morte desta agricultura. Imaginem o seguinte, se não há estes agricultores que têm junto às suas aldeias, e era isso que eu queria dizer, que temos 84 aldeias, e o fogo entrou em todas elas, no prazo de 3 horas. É preciso ir arder uma casa nestes 84 núcleos urbanos, desde a cidade de Oliveira do Hospital até ao pequeno agregado do Parceiro, do Alatejo ou do Covão, que são aldeias...
Claro, e arderam como... todas as parcelas dedicadas à agricultura de subsistência e tudo isso... Essas
porque senão o país isso. Tinha milhares de mortos se não existissem estas pessoas, e se nós extinguirmos estas pessoas, vamos pôr a jeito para acontecer uma desgraça coletiva.
Em relação
coletiva.
Ao problema da agricultura que referia, diz que já foi a Lisboa, penso que duas vezes, não teve resposta do Governo, admite tomar mais alguma
não,
iniciativa?
Não, houve algumas respostas e o seu Governo veio, o seu Ministro da Agricultura veio cá fazer uma reunião, melhorou algumas coisas, mas é preciso simplificar os processos e dar esses apoios, até 5 mil euros, que eles já são 100%, mas é preciso simplificar e alargar, não daqueles só que têm... parcelamento, em parcelamento, é preciso, há características, a maior parte das pessoas não consegue chegar a estes apoios e é preciso fazer que estas pessoas todos tenham esse apoio em igualdade de circunstâncias. É isso que nós queremos, é isso que exigimos a partir de Oliveira do Hospital.
Estamos a dar voz à população, ao Conselho de Oliveira do Hospital e à região centro do país. Hoje passa um mês após os incêndios que devastaram a região. Manhã da Renascença, manhã de quarta-feira, estamos em Oliveira do Hospital, foi o concelho mais afetado pelos incêndios, faz hoje um mês, também aquele concelho onde a solidariedade chegou primeiro e onde é possível continuar a ajudar. O Presidente da Câmara já nos deu aqui conta de bens como vestuário e alimentação que já não são necessários.
Mas deu-nos conta também de um sentimento de indignação que perpassa por esta zona do país, com, enfim, alguma demora, algumas complicações Sim. adicionais ao nível
Eu
das burocracias.
Eu acho que é esse o resumo até agora que podemos fazer. É muita burocracia, muita intenção, muito papel, se calhar já preenchido e assinado.
E agora mesmo, enquanto ouvíamos esta música no ar, o Sr. Presidente José Carlos Alexandrino dizia-me que está a ser equacionada uma forma de protesto com uma ida, inclusive, até Lisboa. O que é que está a ser, em concreto, equacionado?
Aquilo que eu noto nestes nossos pequenos agricultores e nesta agricultura social, noto um clima de desmotivação e também de desconfiança e por isso, e também um clima de indignação. Indignação em relação à forma, da forma como chegam os apoios, mas sobretudo também à injustiça destes apoios e que já descrevi. E por isso é natural que esse clima se possa vir a traduzir numa descida a Lisboa para as pessoas todos unidos reerguermos a nossa voz em defesa deste Portugal mais profundo, mas é um Portugal que faz parte do nosso Portugal todo e não somos, porque estas zonas, muitas vezes, como disse o Dr. Luís Lagos,
muito rapidamente, que o nosso tempo está mesmo.
Foram feitos pelos sucessivos governos. Houve um desinvestimento. E o que deve ser feito hoje neste interior para termos um Portugal coeso e solidário é investimento, porque o interior não é uma despesa. O interior é uma oportunidade.
Luís, o que é que, na tua opinião, é prioritário fazer?
Ora, na nossa opinião, nós vamos ter uma Assembleia Geral da Associação na próxima sexta-feira.
E se a Associação está na disposição de engrossar este movimento, esta possibilidade de Lisboa?
Apoiar e mobilizar toda a gente, seja possível, para irmos a Lisboa. Não vai ser de outra forma, nós temos que ir a Lisboa. Eu estou perfeitamente convencido disso. E vamos colocar uma ação coletiva contra o Estado, se o Estado nas próximas semanas não assumir a sua responsabilidade.
O Luís Lagos está à frente da Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. Recebemos também o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Estamos aqui, estamos a marcar presença, estamos, mais do que isso, a dar voz à população de Oliveira.